Está começando o SAP News, seu jornal semanal de notícias do meio científico. E hoje...
Neuralink, Elon Musk demonstra implante cerebral para tratar transtornos. Hoje, no SAP News. Mais de um ano depois da apresentação oficial dos trabalhos da Neuralink, Elon Musk, fundador da empresa, além da SpaceX e da Tesla, finalmente revelou como está o andamento do projeto que promete a implementação de um chip no cérebro humano. O evento aconteceu nesta sexta-feira, dia 28. Em julho do ano passado, Musk revelou seu receio de que a inteligência artificial ultrapassasse a humana, sendo um fator crucial para a criação da Neuralink, pontuando ser um problema que precisaria ser solucionado o quanto antes. Então, o executivo e sua equipe anunciaram o desenvolvimento de um microchip para ser implantado próximo às orelhas, vinculando eletrodos que chegariam até o cérebro. Com isso, a promessa era que seria possível controlar computadores, smartphones e outros dispositivos. Porém, por a Neuralink se tratar de uma empresa médica, o objetivo principal do projeto acaba sendo ajudar pessoas com atividades motoras limitadas, o que já vem sendo feito em outras companhias. Chips semelhantes ao da companhia de Musk já são usados para o tratamento da doença de Parkinson, ou ainda para ajudar pessoas com paralisia a moverem um braço robótico. A proposta do executivo, no entanto, sempre pareceu mais ousada e inovadora do que tudo que a concorrência já criou. Meses após a primeira apresentação, muita coisa mudou. O evento atrasou cerca de 40 minutos, mas assim que começou, Musk já foi direto ao ponto, falando sobre a finalidade do projeto, reforçando a preocupação com a saúde. Ainda antes de começar o evento, Elon Musk adiantou, em resposta a uma seguidora no Twitter, que existe um espaço gigante entre o uso do produto para fins médicos, apenas para pessoas com condições graves de saúde, e para o público em geral. Isso deixou bem claro que nada que fosse apresentado no evento chegaria ao consumidor final tão facilmente. Em seus slides, Musk mostrou que quase todo mundo adquire problemas neurológicos com o passar do tempo e que precisamos de um dispositivo cerebral viável para ajudar a contornar condições como perda de memória, perda de audição, cegueira, paralisia, depressão, insônia, dor extrema, convulsões, ansiedade, vícios, derrames e danos cerebrais. Elon Musk chegou a comparar o dispositivo da Neuralink com os projetos já existentes, como Utah Array, que possui bem menos eletrodos, conta com pequenas garras para serem afixadas na cabeça e que depende de fios e caixas grandes, o que não aparenta ser confortável nem agradável visualmente. E, segundo ele, ainda oferece riscos de infecção. A comparação também foi feita com estimulação cerebral profunda, ECP, tratamento que funciona com um marca-passo cerebral usado em doenças neurológicas, com o executivo revelando que nem sempre funciona e que pode destruir um pouco de matéria do órgão, apesar de já ter ajudado mais de 150 mil pessoas. Logo depois, Musk mostrou que o dispositivo se tornou mais discreto, mas um pouco mais invasivo. O que antes era conectado atrás das orelhas, com os eletrodos percorrendo um caminho até o cérebro, agora é um implante que fica localizado no topo da cabeça.
É como um Fitbit no seu crânio, com fios muito finos,
disse o executivo, contando que o chip será capaz de não só fazer o monitoramento de saúde do usuário, o que já é conhecido em relógios e pulseiras inteligentes, mas também para executar funções do dia a dia, como colocar música para ouvir, por exemplo. O dispositivo se chama Link V09, conta com 1024 canais, mede 23mm por 8mm, é incorporado ao crânio e sua bateria dura um dia inteiro, sendo preciso carregar apenas à noite. A instalação do chip, que é redondo e parece ter o tamanho de uma moeda, é feita com uma cirurgia realizada por um robô desenvolvido pela própria Neuralink, permitindo que todo o procedimento seja feito em apenas uma hora no hospital, sob anestesia geral, com o paciente voltando para casa no mesmo dia. A máquina vai cortar o crânio e retirar um pedaço para que o dispositivo caiba perfeitamente. Uma vez inserido, ele é coberto e pode ser escondido.
Eu posso estar usando um e vocês nem perceberam, ou não,
brincou o bilionário. Musk chegou a mostrar imagens do dispositivo sendo inserido no cérebro, sem sangramento. A máquina que faz a cirurgia é separada em cabeça, corpo e base, câmeras e sensores que fazem o mapeamento do cérebro do paciente e a agulha que vai fazer o corte. Apesar dos avanços, o chip ainda não foi testado em humanos, nem em macacos ou hamsters, mas sim em porcos. A Neuralink levou à apresentação 3 porcos, um sem um implante, um que teve um implante e foi retirado, e um com um implante instalado há 2 meses. O objetivo foi mostrar que o comportamento dos 3 porcos estavam iguais, que mesmo se o paciente decidir retirar o implante algum dia, não haverá nenhum dano e ele continuará vivendo normalmente. O porco que estava com o implante teve sua atividade cerebral mostrada na tela, ao mesmo tempo em que ele era alimentado por um dos cuidadores, mais uma vez comprovando que não foi causado nenhum dano ao órgão do animal. Os cientistas afirmaram ter escolhido o porco como cobaia por ele contar com o cérebro do tamanho similar ao humano, mas que, no fim, descobriram que seu comportamento era bastante curioso e parecido com o nosso. O executivo contou também que o dispositivo recebeu em julho a aprovação do Breakthrough Designation da FDA, Food and Drugs Administration, órgão regulador norte-americano, para que o dispositivo seja usado para tratamento de doenças ou condições debilitadoras. Além disso, a companhia está se preparando para a inserção do primeiro implante em humanos, precisando apenas aguardar a aprovação e conduzir um teste de segurança. Musk finalizou a apresentação contando que a Neuralink está com vagas abertas para diversos setores, afirmando que a companhia precisa de vários funcionários para continuar aprimorando o dispositivo e garantindo toda a segurança necessária. O chip, inicialmente, vai ser bem caro, mas, com o tempo, o valor deve cair consideravelmente, segundo o executivo.
Então, vamos lá, né? Vamos lá discutir essa notícia que, para começar, lembrando que essa conferência que ele foi feita para demonstrar o funcionamento do chip, ela foi mais uma conferência para arrecadar, né? Trazer pessoas para inovação científica relacionada ao chip, né? Não foi, tipo, para apresentar, olha, o nosso produto já vamos implementar. Foi mais, olha, o nosso produto, ele tem potencial, e aí, quem tem ideias para agregar aqui? Basicamente foi isso.
Na verdade é assim, ele falou, olha só, eu tenho uma ideia e eu tenho dinheiro. Venham pra cá resolver o problema que eu não consigo resolver. Por favor, preciso de ajuda. Ele é pago em dinheiro.
Pensar todas as... Desde a...
Não, eu tô brincando.
SpaceX.
Todas as empresas... Sim,
não, mas
todas...
SpaceX,
não necessariamente todas as...
Foram assim, cara.
Ele tem
um conceito. Ele tem sua equipe de desenvolvedores, mas ele sempre faz isso. Ele abre e, como qualquer grande empresa que existe, não só as empresas do Elon Musk, eles vão comprando tecnologia, inovações e vão adaptando seus serviços. Aí, pô, o iPhone é puramente isso.
mas eu vou falar aqui. Todo mundo já sabe minha birra com o Elon Musk. Não acho ele uma pessoa boa. Mas
um robô bom?
vamos falar de Neuralink. Aí, Neuralink é uma ideia muito boa. É uma coisa que vem, tipo... Isso é minha opinião, Reinaldo falando. É algo muito bom. Uhum. Ele vem para solucionar, como um dispositivo médico, ele vem para solucionar muitos problemas. É muito interessante, é muito importante. E a gente precisa disso, que ele vai possibilitar uma condição de vida melhor para muitas pessoas que hoje em dia tem algum tipo de debilidade ou passa por alguma dificuldade. E ele vem para conseguir somar, né, para conseguir ajudar essas pessoas. Porém, é o Elon Musk que tá lá, sabe? E o potencial dele de inventar umas paradas é tipo assim... Não sei. Eu tenho um...
Por quanto eu posso vender isso depois?
não necessariamente por quanto eu posso vender, mas o que mais eu posso vender? Porque o cara é... Inicialmente, não, agora ele foi mais claro falando dos potenciais médicos. Mas inicialmente, quando ele falou do Neuralink, ele falava que era pra tocar música, mexer em computador. Mano,
viu,
tocar música. É tipo assim, eu lembro de uma frase que era tipo assim, Elon Musk fala que o Neuralink conseguirá tocar música diretamente no cérebro. Eu, tipo, meu, tá. Sabe?
Cara, mas assim, não dá pra dispensar, né, essas possibilidades de você adaptar nem que vamos supor. Neuralink vai ser para tratamento médico inicial. Daí uma pessoa que teve uma amputação, por exemplo, e vai usar uma prótese mecânica, essas novas tecnologias, com o movimento, o Neuralink vai facilitar essa comunicação do cérebro com a prótese, talvez melhorar muito mais o tempo de resposta e também a precisão disso. Ansiedade, por exemplo, com impulsos, pequenos impulsos elétricos para fazer a regulação do cérebro, né, das pessoas, tanto para vício, convulsões, ansiedade, insônia, de ter seus impulsos para ajudar a regular isso, tratar esses problemas, né? O conceito inicial da empresa, mesmo que não seja o conceito inicial da empresa, vai ter gente que vai pegar esse aparelho e vai tentar adaptar para outras coisas. Às vezes coisas banais, como por exemplo, atender o telefone. Entendeu? E outra, querendo ou não, é uma tendência. Isso vai acontecer cedo ou tarde. A questão é que a tecnologia está começando a aparecer agora e agora a gente vai começar a ver as primeiras inovações que pode acontecer. E como toda tecnologia, primeiro a gente vai ter o uso industrial ou médico dela e depois de um bom tempo cai no comercial, né?
Não, nessa parte eu até concordo. Eu sei que vão banalizar, vão colocar pra você jogar, sei lá, fazer umas paradas muito aleatórias, coisas, não, entre aspas, fúteis. Com o tempo isso vai acontecer. A questão era a forma como ele inicialmente foi apresentado. Forma como inicialmente sim. Foi, tipo, ai, vamos fazer isso aqui,
captar recursos de entusiastas, né, cara? Você dá uma puta ideia mirabolante. Você já é uma pessoa conhecida, você consegue arrecadar investimentos de recursos de entusiastas com essas ideias, e aí depois você vai colocando limites na sua ideia, né?
Cara, eu não sei, eu fico com um pouco de pé atrás, mas vamos lá, né?
Eu não duvido que você vai estar dormindo e de repente, compre esse. Você pesquisou por fraldas? Não sei o que, tamo aqui, sabe? É propaganda.
Cara, se um dia eu tiver um Neuralink, vai ser lá no versão 10, sabe? Não.
Ah, vai ser quando a gente já souber se dá merda ou
não. Então vai ser não, sabe? Não é uma coisa que eu me vejo necessitado disso.
Mas pensa bem. Como todo aparelho de celular, assim, talvez, tá, gente, agora é extrapolação total, tá, anos à frente, né, Neuralink, por exemplo, casas inteligentes que a gente tá vendo agora, abrir, fechar janelas, cortinas...
Ah, e você vai falar que tudo no começo as pessoas não viam motivo, e daí com o tempo, porque a sociedade começa a usar, passa a ser um padrão, as pessoas quererem ter aquilo lá, porque a gente fica incorporado na sociedade, então a tecnologia com o tempo, ela passa a ser dona da gente. Nossa, Sérgio, até parece que eu estou fazendo uma linha de camisetas representando isso. Galera, compre minhas camisetas, logo logo vão sair. Ó, eu encaixei um merchan muito bom aqui, hein? Nossa senhora.
Pensa bem, exatamente isso, ó, celular. O smartphone, no começo, foi uma coisa de WhatsApp, só tinha em jovem, alguns poucos jovens, né? Nem todos, depois começou a popularizar, depois começou a se tornar uma coisa útil e depois foi unânime. Eu já tenho, desde o seu avô, uso o WhatsApp para falar com a família e a família inteira, qualquer pessoa, né? Dificilmente você vai ver alguém sem o WhatsApp. É a mesma coisa. No primeiro a gente vai ter esses conceitos do Neuralink ali para tratamento de doenças e problemas. Com o tempo você vai ter adaptações dessa tecnologia, tanto por privados, né, pessoas privadas, quanto empresas que vão começar a adaptar isso para pequenas utilidades, como atender telefone, sei lá, desbloquear carro. Por exemplo, você pode, por exemplo, fazer ligar o carro com o Neuralink do Tesla, que também é do mesmo cara. E assim vai aumentando as pequenas coisas que, entre aspas, são fúteis, né? Mas no futuro vão ser o comum, vão ser o essencial. Então a gente pode ver que nos 50 anos pra frente, isso daí vai ser um novo smartphone, quem sabe? Não sei.
Não, com relação a isso eu concordo totalmente. Porque a facilidade que isso vai trazer pra cima de nós é uma coisa que a gente vai acabar incorporando para tudo que a gente faz na vida, porque a gente sempre quer fazer as coisas uhum. da forma mais simples, né, possível. E... Mas eu ainda tenho um pouco de pé atrás. Eu não... Sabe?
Por quê, cara? Por que você não confia no Musk?
Uma das coisas que é interessante, assim, o Elon Musk é um cara que ele sempre falou que ele tem muito medo da inteligência artificial. Ele sempre bateu nessa tecla que ele tem medo de inteligência artificial. Então o Neuralink é basicamente, vamos tornar o nosso cérebro uma inteligência artificial, por que não?
Ou talvez a gente, em vez de fazer a singularidade artificial, nós temos a singularidade e utilizar o artificial como aparato para nos aprimorarmos.
Aí, ó.
Por exemplo. Em vez de você criar uma inteligência não humana, você usa o humano e só aprimora a inteligência dele. E isso é legal porque, assim, você volta para os conceitos, agora os conceitos mesmo, sci-fi, tá? Ficção científica. Que no futuro próximo ou distante pode se tornar realidade. Por exemplo, expansão da memória.
Uhum.
Você, isso já tem diversos livros que mostram, ou também aprendizado rápido. Matrix, por exemplo, o cara aprende a lutar, tá ligado? Ou aprende uma língua fazendo download disso. Cara, isso é ficção científica total. Mas a gente tá começando a entender de fato como o cérebro funciona só agora.
Imagina que roubado que seria. Você tá numa discussão de bar, assim, ou em alguma conversa, qualquer coisa. Aí o seu Neuralink faz uma pesquisa no Google pra você ganhar uma discussão, sabe?
Ah, mas vai ter fake news, não vai?
É.
Fake news no Neuralink. Você
tem que treinar o seu Neuralink pra achar a resposta certa. Imagina, cara, acabou o Show do Milhão. Acabou.
Acabou. Não tem. Ah, mas já não tem mais, né, também. Então,
tem alguns programas aí de perguntas e respostas. Acabou. Se o cara tiver um Neuralink lá, acabou. Mas uma coisa que eu fiquei... eu não entendi muito bem é com relação à bateria. Porque... ele é um implante... Ele é um implante interno, né? Ou seja, você vai fazer um furo no seu crânio. Ele vai ficar alojado lá no seu crânio, conectado diretamente ao seu cérebro. Depois eles vão fechar o crânio. Não sei exatamente que material que é usado pra isso. Mas eles fecham o crânio, fica bonitinho, topzera. Colou lá, show de bola.
Tá.
E depois, é o quê? É magnético? Coloca
então,
outra...
Então, são eletrodos que vão conectar esse implante no topo da cabeça. Vão ter eletrodos que vão descer até a parte de trás da orelha. E ali, você coloca por fora mesmo. Não vai ter nada que vai... Não vai ter um furo que vai ser da sua pele pra dentro, não. Vai ser por indução magnética mesmo. A bateria, atrás da sua orelha, vai alimentar, por indução, os eletrodos que vão chegar até o implante na cabeça, né? Então, não vai ter nada aberto, não vai ter nenhum corte ali. Vai ser, abriu, colocou o implante, fechou.
Uhum.
E tá bonitinho. A bateria externa, ela vai funcionar por indução. E isso daqui de um dia e essas coisas, a gente vê que... Vai melhorar muito, muito mesmo com o tempo. Vamos voltar, por exemplo, do celular. Quem lembra do tijolar e do smartphone que a gente tem hoje? Que às vezes, muitas vezes, é mais rápido que um computador. Isso é um espaço de 20 anos, 25 anos, né, agora. Então, esse implante, que é o tamanho de uma moeda, você pode botar aí pra frente, nos próximos 20 anos, que vai se tornar uma coisa... tamanho de um grão de arroz, ou menor. E também você pode colocar que essa bateria externa pode se tornar esses conceitos, agora conceito de bateria biológica, a partir da interna, a partir do próprio, reações bioquímicas do corpo, pode colocar essas baterias novas, que eu vi uma notícia da bateria de lixo radioativo, você chegou a ver essa?
Não, nunca vi.
Então, agora o conceito da bateria que lançaram também, a galera que tá usando lixo radioativo, pode ser baterias que vão durar décadas e tudo mais, totalmente seguras, sem ser radioativas, elas são feitas de lixo radioativo. Mas enfim, de tempo ao tempo a tecnologia vai funcionar, né? A questão que eu acho mais legal de tudo isso mesmo, e eu acho que é o que tem mais potencial de início, e principalmente a parte que vai funcionar de verdade... vai ser na manipulação de próteses e exotrajes de pessoas com tanto paralisia total ou parcial, quanto pessoas amputadas. Eu acho que essa parte aqui vai ser demais, cara. Vai ser muito show, porque agora o negócio vai andar. Vai ter muita startup querendo se envolver com Elon Musk nessas áreas para poder interligar seus produtos, cara.
É, nessa área eu acho sensacional esse desenvolvimento, porque hoje em dia você até tem já algumas tecnologias que permitem alguns tipos de próteses robotizadas, que a pessoa faz algumas conexões tipo cerebrais e consegue fazer movimentação. Só que é um trambolho de fio que a pessoa tem no corpo dela, ou então com o tempo, assim, ocorre muito a exaustão da pessoa, porque é um cansaço muito grande, porque de certa forma, quando você tem pelo que eu já estudei sobre isso, tenta mexer tua orelha. Tem gente que consegue, mas tipo assim, muitas pessoas não conseguem mexer a orelha, e é um esforço muito grande você mexer a sua orelha. Se você ficar tentando mexer a sua orelha. Ou mexer a orelha, mexer o peito, igual tipo o Terry Crews lá faz, ou o pai do Chris faz. É um esforço muito grande, porque não é algo que você costuma fazer. Agora imagina você ter que dar os impulsos pra você conseguir mexer um membro que não faz biologicamente, né? Tipo, originalmente, não faz parte do seu corpo. Então, exige um esforço muito grande das pessoas que trabalham com os protótipos disso, fazem testes de protótipos. Então, tipo assim, a pessoa consegue usar por meia hora, uma hora do dia, e depois ela não consegue mais, porque ela acaba se cansando e leva muito tempo de treino pra você conseguir utilizar. E é um trambolho muito grande. Então imagina se tem um negócio compacto assim que pode solucionar algo que vai mudar muito a vida das pessoas. Isso, dessa forma, dessa visão, é uma coisa que me empolga muito.
É só pra pensar, assim, um dos maiores problemas que a gente tem com essas próteses inteligentes, né? Que são dois, né? Que seria a resposta, né? Entender a mensagem do cérebro e transmitir pra prótese. E a segunda seria o tempo de resposta juntamente com a sensibilidade de resposta. A gente tem próteses que vão estender sob pressão e tudo mais, mas, por exemplo, assim, pegar um copo... Qual que é a diferença de você pegar um copo plástico e você pegar um copo de vidro, por exemplo? Pra quem tem os membros funcionais, né, na sua totalidade, não é nenhuma, é simples, você faz isso naturalmente e nem percebe. Mas uma pessoa com Parkinson, por exemplo, ou uma pessoa amputada com uma prótese, essa diferença de pressão na hora de você segurar é gigantesca, cara. Tipo, é uma dificuldade, de controle extrema. E às vezes você entender agora como que o cérebro funciona de melhor forma, definir padrões e também facilitar essa comunicação entre máquina e cérebro, né? Você consegue desenvolver a tecnologia melhor. Porque, e uma coisa que eu entendi desse Neuralink aqui em relação à utilidade dos porcos, né? Ele só não faz a leitura do cérebro certinho, como ele define padrões do cérebro da pessoa. Tanto que eles colocaram o porco ali para comer, cheirar e também caminhar numa esteira. E o próprio Neuralink, estudando o cérebro, entendendo os impulsos elétricos do cérebro do porco, ele conseguia fazer previsões dos movimentos dos porcos. Ou seja, uma coisa interessante que ninguém sabe, mas tudo que você está fazendo, você tem nanosegundos, né, microsegundos de diferença do comando do seu cérebro.
Uhum.
Seu cérebro, ele pensou, sem você saber que está pensando, para você, para depois você achar que foi ideia sua, mas foi do seu cérebro. Tipo, é uma coisa muito louca. Qualquer movimento que você vai fazer, tudo é premeditado pelo cérebro. Reflexos são premeditados. Coisas inconscientes. E o Neuralink, ele está conseguindo fazer essas pequenas previsões de movimento, tanto no caminhar do porco, quanto no impulso de cheirar, comer, olhar. E você ter esse estudo particular do indivíduo, né? Tipo, não fazer um algoritmo totalizando o funcionamento de uma prótese para cada pessoa, para todas as pessoas, mas sim você ter um mapeamento completo e único daquela pessoa, fazer uma inteligência artificial que faça previsões essas micro previsões de movimento e transmitir isso para a máquina. E daí você consegue ter todo esse... essa melhora, tanto de resposta quanto de sensibilidade da tecnologia da máquina em relação ao cérebro, né? Então, acho que é só o comecinho, como se chama Link V09. A gente pode chamar de versão 0.9, né? Tipo, não é nem a versão piloto ainda, é tipo o alfa do alfa. Então a gente vai saber muito ainda pela frente, né?
Cara, eu tava pensando aqui, com isso ligado no cérebro humano, dia inteiro mapeando o cérebro do indivíduo. Será que estamos chegando numa proto-vida eterna?
Olha, cara, eu acho que ficaria não proto-vida eterna, mas... Como que é o nome? San Junípero. Manja?
Sei.
Então, San Junípero, quem assistiu...
É uma proto-vida eterna, cara.
É mais ou menos isso, porque não é real, né? Então acho que não chega nem a ser proto.
E o que é
seria...
real, Sérgio? Boa noite, galera!
O que é real, né? Mas é isso, cara. Eu acho que uma coisa, um perigo que eu vejo em cima de tudo isso seria, tipo assim, conhecendo... qual vai ser a segurança de dados disso? Isso vai estar conectado diretamente à internet? Ao seu smartphone? Os padrões que você tem, as ânsias e os vícios, que são impulsos elétricos, vão ser unicamente seus e abertos apenas para o seu médico? Ou sabe, quem que vai ter acesso a essas informações? É umas coisas muito loucas, velho. Como que o Google pode trabalhar o sistema de publicidade dele em cima disso?
O Google vai ver que você tá triste e vai te recomendar um filme do Adam Sandler.
Um chocolate, um Adam Sandler chocolate.
Ah não, daí você vai fazer chorar, vai recomendar clique daí.
Oh, cara, clique é bonitinho.
Então, você chorar. Triste. Fica triste Fica triste. Triste.
É, cara, mas é isso aí. Eu acho que a gente
deu um bug mental aqui. Não conseguia falar.
Se você tivesse um Neuralink, você não teria esquecido. Mas eu acho que é isso aí. Acho que dá pra gente esperar muita notícia em cima disso ainda. Ou também, como acontece com algumas startups, o projeto ser encerrado por um motivo ou outro, mas isso a gente vai saber, vai descobrir. E eu espero que vai vir muita coisa boa em cima disso, e infelizmente eu tenho certeza que vai ter algumas coisas ruins também no meio de tudo isso.
É, pode ser que eventualmente eles percebam que isso vai ser o final da raça humana e desistam.
Ah, a Skynet não vai precisar nem construir robô, ela só vai conectar quem tá no Neuralink e comandar o cérebro.
Vai ser igual aquele filme lá, como que é o nome? Do menino lá. Ele é agente secreto.
Nossa,
Kingsman.
Tem tanto filme.
Kingsman. Vai ser igual Kingsman. Vai explodir a cabeça de todo mundo.
É, o do celular lá, né? É, pode crer, mano. Vai ser o... Aí, gente, resumindo o episódio de Sap News de hoje, esse é o começo do filme Kingsman.
É que, na verdade, no Kingsman, é um chip de celular, não é um chip na cabeça.
É, na cabeça, quem tem é os Playboy pra não ser afetado pela frequência do celular que torna as pessoas violentas.
Exatamente.
E o Rafa entrou.
Rafael, fala oi.
Oi.
Estamos aqui gravando um SAP News sobre o Neuralink. O que você tem pra dizer sobre o Neuralink?
Que o Elon Musk pode enfiar no... onde você quiser pensar. Mas não em mim.
Pensei que você estava aberto a todas as possibilidades do Neuralink.
Não do Elon Musk.
Então encerramos o episódio de hoje com isso, né?
Com essa participação especial, demonstrando todo o amor ao Elon Musk.
Mas lembrando... Se tiver patrocínio, a gente muda todos os áudios e a gente tá feliz. Adoramos você, Elon Musk. Paga nós. Kachin!
Ou não.
Tchau!
Tchau!
Fala, tchau, Rafael.